Euronet Plus.
Arranca mais um Visto de Bruxelas e começamos com a Catalunha. Carles Puigdemont já saiu da prisão na Alemanha. O ex-líder do governo catalão está em liberdade. No momento em que saiu em liberdade, agradeceu a todos os que nele acreditaram, pede à justiça espanhola que libere todos os seus colegas de partido detidos em Espanha pelo mesmo crime, o crime de rebelião.
For the immediate release for all of my colleagues still in Spanish prisons.
Carlos Puigdemont a pedir a imediata libertação de todos os colegas que estão detidos nas prisões espanholas, a dizer que é uma verdadeira vergonha para a Europa ter presos políticos, dizer que sempre confiou na democracia europeia, baseada nos direitos dos povos, na separação de poderes e nos direitos humanos. Tal está em risco em Espanha, o que diz Carlos Puigdemont, a dizer que a sua luta é a luta pela democracia. Declarações de Carles Puigdemont no momento da sua libertação na Alemanha, no início de mais um Visto de Bruxelas, como sempre com a análise de Francisco Sácio Cabral. Francisco, boa tarde.
Boa tarde,
Sérgio. Hoje, como esta semana, como não houve praticamente atividade em Bruxelas nem em Estrasburgo, não temos a habitual colaboração do Vasco Gandra, ficará certamente para a próxima semana. Vamos então falar, Francisco, da Catalunha e de Carles Puigdemont, depois da Bélgica também. A Alemanha não ceder aos argumentos de que Carles Puigdemont, enfim, cometeu o crime de rebelião. Como interpretar a verdadeira dimensão jurídica deste caso, Francisco?
Talvez não seja tanto uma questão jurídica, mas uma questão de facto. Porque mesmo em Espanha é criticada a prisão todos aqueles líderes independentistas que estão agora presos, com o argumento foram presos por o delito de rebelião. Ora, também em Espanha a rebelião implica violência. E há quem defenda...
Até armada, não é? Com armas.
Que não houve. E, portanto, também aí há essa questão. E como disse o Sérgio, a Bélgica também tinha recusado...
Esse delito de rebelião, aceitar esse...
rebelião e a Espanha retirou o mandato de captura. Possivelmente estava a contar que a lei alemã fosse mais dura, e é muito dura, porque a rebelião na Alemanha equivale à alta traição, tem penas muito, muito fortes, como também tem em Espanha, 30 anos de prisão, mas de facto... A parte jurídica, quer dizer, a parte dos tribunais, porque aqui foram os tribunais que mandaram prender, está, enfim, a ser posta em causa. Eu acho que o erro foi ter deixado passar tudo para os tribunais e a política ter-se... O governo de Madrid ter desistido da política, que implicaria uma negociação, uma conversa. Agora, não há dúvida que houve, digamos, delitos, houve coisas contrárias à lei espanhola.
Mas têm razão ou não os independentistas catalães ao dizer que os detidos são presos políticos, como
eu
dizia
Carles Puigdemont? Agora começam a ter alguma razão, mas eles, de facto, não cumpriram as leis espanholas. E isso foi óbvio, porque fizeram um referendo completamente ilegal e fizeram uma proclamação de independência, que também não era propriamente legal. Podemos dizer, mas enfim, isso é sempre assim. Bom, em países democráticos, como a Espanha é, pode ter falhas, claro, mas em países democráticos as leis que estão mal feitas ou que não permitem certas coisas devem ser alteradas democraticamente. Mas não foi isso que os independentistas fizeram. Quiseram fazer uma declaração unilateral e isso, de facto, não é aceitável juridicamente. O que não quer dizer que tenham que ir para a prisão. E eu acho que, aliás, como disse o Felipe Gonzalez, que disse, espero que não vá mais gente para a prisão, já que há umas semanas, tem sido um tiro no pé do governo espanhol. Não que ele tenha mandado alguém para a prisão, diretamente, mas confiou numa justiça que não está a mostrar muito muito, enfim, muito correta.
Certeira.
Aliás, eu penso que do próprio declaração da justificação da sentença do último juiz que tratou do caso e que pediu o mandado de captura europeu, para agora, que foi com base nisso que ele foi preso na Alemanha, que depois ele foi preso na Alemanha, esse juiz fez declarações políticas, enfim, tem uma argumentação que é mais política do que jurídica.
Para terminar este ponto, Francisco, deve ou não a União Europeia tomar uma posição sobre o tema Catalunha?
Não, eu penso que é muito difícil para a União Europeia tomar uma posição, porque a Europeia é uma união de Estados. E não pode tomar a posição sobre a Catalunha, como também não tomou sobre a Escócia, nem toma sobre a Flandres, que quer ser independente, nem sobre a Liga do Norte, que quer o Norte da Itália independente. Deve evitar, obviamente, essa questão. Agora, se há violação de direitos humanos e tal, aí já pode
nessa
haver
questão.
Qualquer coisa. Mas penso que é muito difícil à União Europeia, enquanto tal,
assumir-te uma posição.
Um Estado-membro, e aliás, pode dizer-se também em relação ao que se passa na Hungria, e que vai haver eleições domingo, e que o regime vai ser ainda mais reforçado e menos democrático. Aí também tem que tomar posição. Aí já tomou algumas posições, e no caso da Polónia também. Mas enfim, foram posições com poucos resultados.
Vamos avançar neste visto de Bruxelas. Tema a gerar forte tensão entre Moscou, países europeus e Estados Unidos. Continua a ser o do envenenamento do antigo embaixador russo na Grã-Bretanha, no Reino Unido, e da sua filha. Este caso já motivou a expulsão de muitos embaixadores. Moscou assume agora, com alto grau de probabilidade, que os serviços de inteligência de outros países estejam por trás dos envenenamentos. Francisco, o que podemos esperar de todo este caso? A partir de agora.
Eu acho que a gente não sabe. Não
é absolutamente imprevisível, não é?
É imprevisível, não sabemos. A Rússia pode dizer isso, mas pode não ser verdade. O governo de Putin tem-se farto de dizer coisas que são falsas, não é? Desde o que se passou na Ucrânia, do leste da Ucrânia, até a Crimeia, que era parte da Ucrânia, pelo menos formalmente, da Chechênia, também disse que. Enfim, e portanto há antecedentes, não é? Eu continuo a achar, mas é uma aposta, é uma impressão pessoal, não tenho nenhuma prova disso, que se trata simplesmente de uma regra dos serviços secretos, neste caso do KGB, que deve ser: quem é traidor deve morrer. Porque este homem, por exemplo, era um agente do KGB a trabalhar em Inglaterra e também dava, era agente duplo, porque também dava informações para o MI5. E, portanto, não me custa a crer que fosse de facto origem russa. Agora, deve ser muito difícil de provar, não é? Estas coisas secretas são mesmo secretas.
Exatamente, veremos então os próximos desenvolvimentos. Num outro plano e numa derradeira tentativa de para que se evite uma guerra comercial, tanto Emmanuel Macron como Angela Merkel têm viagem marcada para Washington, o presidente francês a 24 de abril e a chanceler alemã a 27. Apostam ambos em garantir, junto de Donald Trump, uma isenção permanente às importações de aço e alumínio. Existe algum trunfo que convença o presidente norte-americano?
Não sei. Ele tem de facto processos de raciocínio que não são muito claros, nem sei se são de raciocínio, são apenas intuições. O que acontece é que há uma suspensão para a Europa, e assim como outros, para o Canadá também, e outros países, das tais sobretaxas sobre o aço e o alumínio, foram suspensas até ao dia 1 de maio. O que é que vai acontecer depois? É claro, não se pode, nenhuma empresa siderúrgica europeia pode planear o que quer que seja se não sabe o que é que vai acontecer do dia 2 de maio, se vão ter impostos ou não. Agora, isto está, a situação está complicada, sobretudo com a China, também com a Coreia do Sul, já houve medidas contra a Coreia do Sul, mas ninguém sabe bem o que é que Trump pretende, porque ele às vezes toma posições muito duras, pessoalmente, e depois, como é que aconteceu esta semana, depois vêm os colaboradores dele dizer não, nós não queremos uma guerra comercial, nós queremos é negociar, que é a posição chinesa, por exemplo. Exato. Os chineses têm uma lista brutal de possíveis retaliações, com aumento de impostos sobre automóveis, etc., vindos dos Estados Unidos, e muita outra coisa. Portanto, está tudo também numa incerteza.
É impossível perceber o que é que pode convencer, de facto, Donald Trump a não taxar...
Ele tem que fazer, ele em relação à China, porque é um assunto que ele levanta há muito tempo, e tem uma parte de razão, sobretudo na questão do roubo tecnológico, digamos. Os chineses são acusados de obrigarem as empresas que lá se instalam a trazerem tecnologia, depois ficam com ela, ou então até através de métodos de espionagem, aí também a espionagem empresarial, apanham a tecnologia de graça, não é? Em vez de pagarem, enfim, os direitos de todos os... Enfim,
certo é que uma guerra comercial não será positiva para ninguém,
não,
para terminar.
Como sei dito tantas vezes, na guerra comercial perdem todos, mesmo aqueles que não fazem parte direta, não é? Porque se houver uma guerra comercial, por exemplo, um país que vive de exportações, como é Portugal, e cada vez mais tem que viver de exportações, é dos mais prejudicados. Mesmo que não seja envolvido em nada de direto, porque cria-se um clima anti-comércio que é muito negativo para quem precisa de viver desse comércio.
Ficamos com essa ideia. Obrigado, Francisco. A análise de Francisco Sácio Cabral, como sempre, à sexta-feira. Termina aqui mais um Visto de Bruxelas.
Bom
fim de semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.